Quero conversar com vocês então, nessa noite, sobre a história de um homem que aproveitou esses segundos que lhe foi dado. Modificou a sua história. Marcos, no capítulo 2, os versículos de 5 a 12, abreviado, diz assim: Jesus disse ao paralítico: levante-se. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nós conhecemos bem esse texto é um texto de um paralítico que precisava então receber a cura, né? Depois nós vamos ler um texto um pouco mais explicando para que aqueles que não conhecem o texto possam compreender um pouco mais. Mas a Bíblia fala desse homem que precisava receber a cura naquele dia, e ele aproveitou então esse tempo, essa frase dita em segundos, para mudar toda a sua história. Deus pode realizar algo independente do ponto em que chegou a sua vida. Ele é o dono do tempo. E ainda há muita coisa para o Senhor fazer em nós e através de nós em 2020. Eu continuo ouvindo muito que o ano de 2020 foi um ano desperdiçado. Tem gente que diz que não vai considerar a data do aniversário desse ano porque não teve como comemorar. Então não está valendo, então vai deixar para comemorar em 2021. Não é verdade, esse ano, pela graça de Deus, eu completei 41 anos. E como foi uma bênção para mim poder completar. Foi um dia de festa, de muita alegria. É o dia do meu aniversário, então valeu tudo. Está valendo tudo. O tema da mensagem de hoje, mais uma vez, ele está ligado a isso, ao tempo, que é uma das coisas mais importantes na nossa vida. O tempo é um bem precioso e as nossas prioridades determinam como nós usaremos o nosso tempo. Priorizar tempo com aquilo que de fato traz valor para a nossa vida é algo altamente motivador. Com quem você tem priorizado o seu tempo? Eu sei que muitos continuaram trabalhando direto, né, no isolamento social. Hoje, nós estamos no dia de número 208 do ano de 2020. Nós estamos ainda saindo do isolamento social. Então, hoje, 132 dias de isolamento social. Do ano inteiro, só 76 dias nós não estivemos em isolamento social. O que você fez, então, desses 132 dias, aqueles que ficaram em casa? A gente muitas vezes diz: ah, queria tanto ter tempo para fazer tal coisa. Quando passou, Israel falou muito sobre isso. Eu queria tanto ter tempo para ler mais, eu queria tanto ter tempo para escrever, eu queria tanto ter tempo para fazer aquelas visitas, para ir naquele amigo, para fazer isso. Você fez aquilo que você planejou, que você faria se você tivesse tempo? Eu também fiz uma análise, muitas coisas que eu planejei, que eu escrevi no início do isolamento social, eu também não consegui fazer. Deus vai estar me dando oportunidades de rever toda a minha agenda. Olha uma descrição do tempo, como é tão importante. Para saber o valor de um ano, pergunte ao aluno que não passou na prova final: ah, se esse ano pudesse voltar novamente. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Ele precisa de informações, então uma semana é muito preciosa para ele editar aquela revista. Para saber o valor de um dia, pergunte a um assalariado que tem 6 filhos. Um dia de trabalho vale muito. Para saber o valor de um minuto, pergunte a pessoa que perdeu um voo, né, e teve de repente que pagar uma outra passagem. Para saber o valor de um segundo, pergunte aos sobreviventes de um acidente. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte para quem ganha medalha nas Olimpíadas, que às vezes é aquela diferença mínima. São milésimos de segundos, mas um sempre vai ganhar. Então, o tempo, ele é extremamente importante. E Deus traz mais uma vez a oportunidade nessa noite, através dessa palavra, uma oportunidade para nós ressignificarmos o nosso tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? Vamos lá para o texto? Marcos, pode colocar. Nós vamos continuar lendo esse texto. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Quem que tinha essa fé? Os amigos do paralítico. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queria que você fizesse um teste. Quem está com o celular na mão aí, eu fiz um teste lá em casa. Dizer essa frase é menos de 3 segundos. Se você disser muito rápido como nordestino, Cida, levante-se, pega sua maca e vá para casa. É menos de 3 segundos. Se você disser como um amazonense, levante, pega a sua maca e vá para casa. Dá menos de 3 segundos. E é sobre isso. É por isso que é 3 segundos para mudar a sua história. Porque aquela frase de 3 segundos, aquele homem ouviu com muita fé, pegou a sua maca e foi para casa. A Bíblia não fala mais nada, não diz: ai, o homem ficou assustado, o homem desduvidou, o homem não creu, não. Depois que ele ouviu essa palavra, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem imediatamente se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todas as pessoas. Você tem 3 segundos também. Deus te dá muitas vezes 3 segundos para você tomar decisões que vão marcar profundamente a sua vida, como deu para aquele homem. Aquele homem priorizou o seu tempo para estar próximo de Jesus como a única solução da vida dele. Quando Jesus então se depara com aquele homem, óbvio, Jesus sabia a necessidade daquele homem. Imagina, a gente sabe essa história, aqueles 4 amigos, aquela estrutura mirabolante que eles fizeram para poder levar aquele paralítico até Jesus, não é? Imagina que Jesus já sabia quando aquele homem estava descendo ali do teto, mas esperava ouvir, não é? Para que manifestasse o seu poder naquele dia. Nesse instante, você está usando e valorizando bem o seu tempo? Você está aqui, está numa celebração como essa, você está valorizando o seu tempo. Nós estamos numa celebração de fé a Jesus Cristo, né? Ele está presente aqui, e a mesma frase que o paralítico ouviu naquele dia, Senhor Jesus também quer declarar para você nessa noite: os seus pecados estão perdoados. Tome a sua maca e vá para casa. Aquilo que tem lhe aprisionado é o dia de nós apresentarmos também ao Senhor. Não existe nada que a presença de Deus não possa curar. Eu não sei qual foi o seu impossível, quais têm sido as suas necessidades diante de Deus, quais têm sido os seus pedidos, os seus clamores, as suas angústias, mas o Senhor sabe, e Ele precisa ouvir também com uma declaração de fé, de que você acredita nele, de que você acredita que Ele pode fazer isso. E Deus vai fazer então algo sobrenatural na sua vida. Nós vamos começar então a anotar aí no nosso esboço, pensando um pouco na mente daquele homem paralítico que passou por toda essa experiência. Como será que aquele homem se sentia em relação àquela limitação que ele tinha? Vocês sabem que uma pessoa que é paralítica, ela tem dependência, não tem uma dependência? Tem dependência, sempre precisa de alguém que esteja cuidando para comer, para se locomover, para ir ao banheiro, para fazer a sua higiene. Há uma dependência total de uma outra pessoa, dependendo do tipo de paralisia. Há uma dependência total. Imagina que aquele homem sentia medo, tanto que ele precisou dos seus amigos, não é? Ele podia ter gritado do lado de fora da casa para Jesus? Ele podia. Mas naquele dia, algo sobrenatural também precisava acontecer da parte daqueles amigos. Como eles amavam ele. Eu penso que eles amavam muito para tomar uma atitude como aquela. E muitas vezes nós temos algumas limitações, como aquele paralítico tinha. Nós também temos algumas limitações e essas limitações nos paralisam. Não permite que nós avancemos em relação ao destino profético que Deus tem para cada um de nós. Ou os avanços que Deus quer que eu e você tenhamos na nossa vida. E quando eu falo isso, é em todas as esferas. Porque talvez você esteja pensando só na questão espiritual. Não, a Daniela está falando só na questão espiritual. Não. Emocional. Financeira. Lá no seu trabalho. Então, muitas vezes nós estamos paralisados. Nós temos diversas paralisias. E uma, letra A, aquele homem, possivelmente ele era tomado de medo. O medo nos supre com sustos instantâneos de força e velocidade. A Maiane uma vez conversou comigo. Logo que ela começou a correr, ela disse: Daniela, eu nunca pensei que eu fosse correr tão rápido. Porque ela não gosta de correr, né, mãe? Ela ia sendo assaltada. E ela disse que ela correu tanto, que quando ela não tinha mais ninguém atrás dela, porque tanto que ela correu. Ou seja, o medo nos causa isso. Ou a gente fica paralisado, né? A gente não tem uma reação, ou então a gente tem uma reação que é que fora do comum. Né? Que a gente nem, meu Deus, eu nem sabia que eu era capaz de correr tanto. Da posse para maratona, né? Mas também tem aquele medo que nos causa fobia, né? Não nos deixa avançar, não nos deixa sair. Quantas pessoas não desenvolveram também esse medo que causa fobia? Não tem saído mais de casa. Não vai mais para canto nenhum. É tudo no tele. Deixa o pão, deixa o feijão, deixa o gás, deixa a água. Não sai mais de casa para nada. E nós precisamos tomar cuidado com essas questões. É claro que tem toda uma questão de zelo. Mas até onde é o limite desse zelo? Será que não é um zelo exacerbado? Não é, já não virou medo isso? Então nós precisamos também tomar conta disso, ficar atento, na verdade, em relação a isso. Então o tipo de paralisia primeiro é o medo. Aquele homem certamente sentia muito medo. A segunda coisa é um outro tipo de paralisia, que é a rejeição. Com certeza a síndrome da rejeição corroía a vida daquele homem. Quantos outros homens iguais a eles estavam ali naquela reunião? Quantos outros homens igual a ele estavam ali naquela sala? Dificilmente, não tinha nenhum. Porque a sala estava até abarrotada, não tinha mais como entrar ninguém, né? Aquela coisa, é igual ônibus lotado, ninguém entra e ninguém sai, né? Ônibus lotado, você levanta a mão, você tem que ficar com a mão levantada até você for descer, porque você não tem mais oportunidade nem de baixar o braço. Então, certamente não existiam outras pessoas naquela condição daquele homem. Talvez também um sentimento de rejeição. E quais as raízes da sua rejeição? De repente você também pode estar passando por isso, por um sentimento como esse, por conta de uma família disfuncional que você tem, não é? Decepção nos relacionamentos. Ah, só me relacionei e só tive decepção. E aí não é só relacionamento amoroso, não. É relacionamento com amigos, né? Com pessoas que de repente se diziam seus amigos e de repente traíram a sua confiança. E você também fica, eu não sou uma boa pessoa, outra vez eu não mereço um bom amigo. E aí começa aquele sentimento de rejeição, falta de conquistas significativas. Eu não conquisto nada, todo mundo conquista, eu vejo todo mundo testemunhando, eu vejo todo mundo contando bênção, eu não tenho nenhuma bênção significativa para contar. E aí você começa a criar também esse complexo, né? Se sentir também rejeitado. A tirania das comparações. Eu não gosto de comparações. Quem convive comigo sabe que eu não gosto. Tá vendo? O Isaac até brinca comigo ontem, ele disse assim: olha como essa criança é inteligente. E ele disse para mim assim: ela já vai comparar, como se eu fizesse, né? Mas eu não gosto, porque quando você compara, você está medindo. E todos nós temos uma forma, um jeito de ser, características, especificidades, ninguém é igual a ninguém. Nós somos importantes, a nossa forma foi Deus que criou, e ela é especial do jeito que é. E as consequências de alguém que vive uma vida de rejeição: se esconde, não gosta muito de estar entre as pessoas, entre os seus amigos, tem medo de falar, de dar uma opinião. E não, eu preferi nem falar, porque toda vez que eu falo, nunca presta o que eu falo. Começa a desenvolver esse complexo de rejeição, né? Você já conviveu com pessoa que tem síndrome de perseguição? Todo mundo tá perseguindo. Ninguém gosta. Todo mundo reclama. Nada do que ela faz é bom, mas não é a gente que desenvolveu uma síndrome de perseguição, né? A rejeição também gera pessoas sem valor próprio, sem amor próprio. Não sabe identificar o seu valor. Não tem amor próprio, tá? Então isso também era uma característica que possivelmente marcava a vida daquele homem e marca a vida de muitas pessoas que não conseguem romper. A letra C, frustração. Aquele homem com certeza sentia-se fracassado por tantas tentativas sem sucesso de viver uma vida melhor. O que, que tem trazido frustração a você? Você está sempre de bem? Ou tem aqueles momentos que você se sente frustrado, que você planejou algo, mas que não deu certo? Não é? Eu lembro que em março nós tínhamos aqui planejado, nós temos o Elas Empreendedoras, e em março nós tínhamos planejado nosso primeiro encontro do Elas, não é? Nós íamos ter aqui outras empresas, nós íamos ter uma educadora financeira, então estava tudo planejado. E aí de repente veio a pandemia, aí mudamos a data de novo, aí de repente bateu aquela frustração, né? Bateu em mim, eu sei que bateu também em outras pessoas. Então nós precisamos injetar ânimo, conversar, estimular, mandar mensagem. E as mulheres empreendedoras da igreja são uma bênção. Parabéns a todas as mulheres da igreja que têm empreendido. Deus continue abençoando a vida de vocês. Não paralisem, não fiquem frustradas. Mas se você tem alguma frustração, o que tem paralisado você por meio da frustração? Precisa avaliar. Isso realmente vale a pena você estar aí com esse sentimento ruim dentro de você, porque não deu certo. Não deu certo agora, mas vai dar certo. Com outros, talvez com outras estratégias, vai dar certo. Nós precisamos crer. Nós também podemos ficar paralisados por conta do desânimo. É um outro tipo de paralisia, não é? Parecido aí com a frustração, mas desanimado. Puxa vida, eu tentei, eu fiz de tudo. Quando a gente diz que fez de tudo, a gente não fez de tudo, essa é uma verdade. A Bíblia diz que tudo quanto tiver mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então você tem forças, você pode fazer o melhor, o melhor. Então às vezes, eu fiz tudo que eu podia. Na maioria das vezes não é verdade. Você fez uma tentativa, se frustrou e não quer mais passar por aquela frustração, por aquela decepção. Né? Por alguém dizendo, poxa, tá vendo? Eu falei para você, nem ia dar certo. Né? Então não desanime, não desanime. Hoje, sem dúvida, o desânimo é um dos grandes responsáveis pela quantidade de pessoas que têm desenvolvido a depressão, né? Que têm desenvolvido outras doenças emocionais. Nós precisamos o tempo todo vigiar as nossas emoções, o que nós pensamos e o que nós também estamos sentindo. Um dia aquele homem paralítico consentiu ser levado até Jesus. Ele consentiu ser levado pelos seus amigos, imagina. Né? Não, nós vamos te levar na marra. Eu não acredito que foi assim. Aqueles homens tinham fé, porque a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Tinham fé. Mas aquele homem consentiu ser levado. E foi levado até Jesus e a sua história nunca mais foi a mesma. Então, da mesma forma, nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Isso não é exatamente um apelo, sabe, meus irmãos? Porque tem muito cristão que está há anos dentro da igreja, mas está vivendo uma vida apática, apagada, cinza. Não que o cinza seja feio, de todo feio, não é isso. Mas não tem um colorido, não chama, né? Então, tem muita gente que está vivendo essa vida, só uma vida religiosa, de estar por estar, de vir por vir, ou de achar que vem no domingo e pronto, foi o suficiente para manter a sua vida aí cheia de fervor a semana inteira. Uma coisa, tem muitos ditados que eu não concordo, mas com esse eu posso dizer, né? Antes tarde do que nunca. Então, independente da quantidade de anos que você tenha no evangelho, ou numa caminhada com Jesus, mas não tão assertiva como deveria ser, Você precisa, nessa noite também, abrir o seu coração para ter novas perspectivas, novos direcionamentos e um novo relacionamento com o Senhor. Vamos falar então sobre o caminho da cura. Aquele homem tinha todos aqueles sentimentos, e sentimentos esses que também podem nos assenhorar, podem também nos tomar e fazer com que nós tenhamos uma vida de paralisia espiritual, é uma grande verdade. Eu ouvi muito de muitas pessoas nesse tempo, estou muito desanimado, não estou mais querendo nem para a igreja. Não foi uma nem duas pessoas, foram muitas pessoas. O fato de nós estarmos aqui é óbvio. Primeira celebração que eu vim para cá, eu chorei, né? Só os meninos da mídia aqui, eu não conseguia cantar, eu não conseguia orar, eu só queria chorar, e eu com vergonha de chorar, porque eu fiquei triste. Mas sabe, meus irmãos, depois o Senhor foi trabalhando isso dentro da gente. Não, é só um tempo, é só um momento. Vai passar, e hoje nós estamos aqui celebrando ao Senhor juntos, de máscara, mas está tudo bem. Daqui a pouco nós vamos estar sem máscara, daqui a pouco a gente vai estar aí juntinho. A Maria José do lado da Raimunda, do lado da Tereza, do lado, né? A terceira idade, todinha que eles gostam aqui desse ladinho por conta do ventilador. Daqui a pouco vai estar todo mundo junto de novo. Mas teve esse momento que nós nos abatemos. Mas o Senhor veio através do Espírito Santo de Deus e foi falando ao nosso coração, foi nos alimentando. E é assim que nós precisamos estar disponíveis para que o Espírito Santo fale conosco, para que nós entendamos como nós devemos nos, como deve ser a nossa caminhada, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de tratar com o outro. Então, o que você recebe de Jesus ao buscar cura para a sua paralisia espiritual? Para aqueles que estão paralisados, podem até não admitir. Eu quero dizer para você, como celebrando a recuperação, admitir é o primeiro passo. E é extremamente importante que você admita. Se você está aí com uma paralisia espiritual, você precisa pedir ajuda. Porque a paralisia espiritual é pecado. Porque se você está paralisado, você não está fazendo aquilo que Deus disse que você tem que fazer. Você está sobrevivendo, você não está vivendo. Então, se você está nesta condição de paralisia espiritual, peça ajuda. Peça ajuda ao seu discipulador, peça, não estou chegado muito com o meu discipulador. Peça para um amigo, peça para um pastor, mas você tem que estar chegado, viu? Laços a gente constrói se relacionando, né? Ficando cada um na sua casa sem se falar não, tá? Você tem que pedir ajuda. Então tem muita gente abrindo muitas exceções para o mundo. E aí a paralisia espiritual, ela vai sendo instalada. Quando você menos espera, você já está, tanto faz, não, nada a ver. Você já está assim. Quando chegou nesse nível do nada a ver, do tanto faz, não, estou bem, estou com febre, não estou gripado, não estou nada, mas eu estou afim de ficar aqui na minha casa mesmo hoje. Vou assistir esse culto online. Aí se cobre, né, mãe? Veste o pijama, fica lá. Glória a Deus de pijama. Nós temos hoje uma outra condição. Nós podemos estar aqui. Nós estamos com saúde para estarmos aqui. Nós estamos bem para estarmos aqui. Nós temos recebido toda a provisão, proteção, livramento e cuidado dos céus para estarmos aqui. Se você não é do grupo de risco, porque nós temos esse cuidado, é importante nós continuarmos com os cuidados. Ninguém vai ser revelado, não. Essa é falta de fé, vem todo mundo, vem sem máscara. Não passa o gel, não, que nada de medir temperatura, vem todo mundo. Assim também bagunçado, não. Se a gente anda em rebeldia, isso é pecado. E nós somos obedientes, nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos andar conforme manda figurino, está mandando o governo. Então, até que se estabeleça um novo decreto, nós vamos ficar assim. Mas glória a Deus, porque nós temos a oportunidade de estar assim, celebrando ao Senhor. Então, o caminho da cura. O que você recebe de Jesus ao buscar cura para paralisia espiritual? Em primeiro lugar, você recebe a aceitação completa. Olha o que diz em Marcos, no capítulo 2, o versículo 5. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Como foi que Jesus chamou o paralítico? Filho. Ele tinha uma identidade, ele era um filho amado do Pai. Assim como eu sou uma filha amada, vocês são filhos amados do Pai. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus percebeu aquele homem vindo em sua direção, ele o aceitou imediatamente. Nós costumamos dizer no momento da conversão: ah, fulano aceitou Jesus. Deixa eu te dizer, foi Jesus que te aceitou. Você tomou uma decisão de caminhar com ele, é diferente, mas ele te aceitou. Ele nos aceitou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Ele nos aceitou. Jesus aceitou aquele paralítico. Nós temos também, como ilustração para esse momento em que é aceitado, é recebido como filho, a parábola do filho pródigo, que nós conhecemos também. Quando o pai viu o filho, imediatamente, diz as escrituras, ele trocou as vestes do filho, que é um sinal de vida nova. Ele colocou um anel no dedo do seu filho, sinal de direito recebido e adquirido. Nós temos esse direito. Ele colocou sandália nos pés do filho, sinal de libertação da vida de escravo que ele vivia, agora para ser um filho amado do Pai. Isso tem a ver com a graça de Deus. O tempo todo, graça superabundante, graça de Deus sobre a vida daquele paralítico e sobre as nossas vidas. Filipenses, ele coloca que a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem recebe. Seja, não custou nada para mim, para você. E pela graça nós somos salvos, como diz a palavra de Deus. Quem é você? Aonde foi que você chegou até agora? O que que você faz? Jesus está olhando, assim como ele olhou nos olhos daquele paralítico, e ele disse para nós nessa noite: filho, eu te recebo. Filha, eu te recebo. Não há nenhum impedimento para nós sermos recebidos pelo Senhor Jesus. Em segundo lugar, você recebe também proteção espiritual. Anote aí. Marcos, no capítulo 2, os versículos 6 a 7, diz: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Percebam que havia uma luta espiritual terrível ali. Aqueles homens, doutores da lei, talvez a vergonha que aquele homem sentia, a rejeição, o medo, a sua paralisia, existia uma guerra espiritual, assim também como pode existir uma guerra espiritual agora aí na sua mente. Você ouvindo essa palavra, ou estando no seu celular, ou rascunhando qualquer outra coisa no seu esboço, menos a palavra, é uma guerra espiritual, porque você não consegue ficar atento àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quantas vezes você não vai ler a sua Bíblia e começa a lhe dar sono? Dá sono, dá dor na costa, dá dor na cabeça, aí o ombro dói, dói tudo mesmo. Aí você não consegue concentrar. Por quê? Porque a sua mente não está acostumada. E a sua mente começa a liberar para você sensações e pensamentos que você nem tem. Porque você saiu dali, você está bonzinho. É ou não é? Você levantou, ixi, cadê o sono? Não passou. O sono que eu estava agora, eu ia morrendo de sono. Talvez você também esteja vivendo uma batalha espiritual como aquele homem viveu naquele dia. Muitos estão perdendo essa batalha. Estão desistindo no meio da batalha. A batalha vai continuar sendo travada. Talvez agora, quando você diz: o que que vão dizer ao meu respeito? Quando descobrirem que eu, de verdade, decidi ter uma vida séria com Jesus, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão disso. O que será que as pessoas vão dizer a meu respeito? Isso é uma batalha espiritual na sua mente. Muitas pessoas lutam contra isso, adolescentes, jovens, homens. Quem é você quando ninguém está olhando? Só Deus sabe. Muitas vezes nós travamos essas batalhas e não contamos também para ninguém. Nós lutamos, meus irmãos. Nós lutamos o tempo todo. Nós temos uma batalha espiritual travada pelo sistema, quando nós lidamos com pessoas que estão perdidas mesmo, né? Contaminadas espiritualmente. Nós temos uma batalha contra a nossa carne. Nós temos uma batalha também contra o diabo, que é o nosso inimigo declarado. E só Jesus tem o poder de proferir a você as palavras libertadoras, como ele também proferiu àquele homem: filho, os seus pecados estão perdoados. O que que você recebe de Jesus ao buscar cura para a sua paralisia espiritual? Em terceiro lugar, você recebe perdão definitivo. Marcos 2, de 9 a 11 diz: que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Qual era a verdadeira dificuldade daquele homem, meus irmãos? Qual era a verdadeira dificuldade daquele homem que estava ali paralítico? Olha o que que o texto diz: os seus pecados estão perdoados. Aquele homem era um pecador. Jesus não faz só uma obra física naquele homem, ele faz uma obra de salvação na vida daquele homem. Pecado é errar o alvo, é viver fora da perspectiva de Deus. E muitas vezes você já está vivendo muito tempo fora da perspectiva de Deus, e aquilo já virou algo banal para você. Você sai pecando desembestadamente, como nós dizemos aqui em Manaus. Você sai pecando e já nem sente, é como se já não tivesse adormecido para o pecado. Sabe, quando você abre diversas exceções, quando você diz um palavrãozinho aqui ou ali, quando você conta uma mentirinha aqui ou ali, ou quando você omite um fato aqui e ali, são fatores que vão se acumulando, se aglomerando, e que vão causar paralisia espiritual, dentre outras coisas, tá? Para eu não me delongar mais. Não existe nada pior para alguém que ser dominado pela sua mente, e uma mente cheia de práticas que não agradam a Deus. Nessa ocasião, Jesus está oferecendo para mim e para você uma ficha limpa. Vocês sabem, né? Quando as pessoas vão conseguir empregos, as pessoas veem, né? A ficha dela. Está uma ficha limpa. Jesus está concedendo para nós nessa noite uma ficha limpa. Uma ficha de absolvição completa, sem culpas. Porque quando há arrependimento, Jesus esquece os pecados. O que mais que ele faz? Está colocando, Marcos. É isso que o Senhor, que é isso que Jesus faz. Ele esquece os pecados, purifica a vida, liberta dos maus hábitos, remove o sentimento de culpa, restitui e te promove. É isso que o Senhor Jesus tem para nós: promoção em todas as áreas e também na área espiritual. Quarto lugar, o que você recebe de Jesus ao buscar cura para a sua paralisia espiritual? Você recebe condições para fazer o necessário, o que você precisa fazer, sem procurar desculpas, sem procurar muitas explicações. Você recebe o que é necessário para você fazer. Marcos 2, 12 diz: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O homem não só saiu dali curado da sua paralisia espiritual, como também recebeu de graça ser completamente curado. Assim vai acontecer também com a sua vida, se você receber a cura para a sua paralisia espiritual. Também vai ajudar você a vencer todos os outros desajustes na sua vida. Primeiro você precisa admitir, mas há essa cura instantânea da parte de Deus para nós. O amor de Deus se estende até as consequências das nossas más escolhas e fatalidades na nossa vida. Às vezes você diz assim, porque você não sabe o que, é que eu fiz. Por isso você está falando isso, que parece tão simples. Senhor Jesus perdoa. Ele esquece o que passou. O pastor Haroldo sempre gosta muito de trazer como referência, como exemplo, Nárnia, né? Quando Edmundo chega, aquele pecador, e ele chega ali na presença de Aslan, e ele tenta se explicar, e Aslan diz para ele, o que passou? Passou. É daqui para frente. É daqui para frente. Jesus quer escrever uma história com você a partir de hoje, 26 de julho de 2020. É daqui para frente. 25 de julho? Passou. É a partir do dia 26 de julho. Jesus tem uma nova história para escrever na minha e na sua vida. Olha o que ele será chamado, ele que pode fazer tudo pela minha vida e pela sua vida. Olha o que a Bíblia fala a respeito desse nome, que ele será chamado advogado, cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo de almas, juiz, senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, rocha, sumo sacerdote, ele é a porta, ele é a água viva, ele é a rosa de Saron, ele é o alfa e ômega, ele é a videira verdadeira, ele é o Messias, ele é o mestre, ele é santo, ele é mediador, ele é amado, ele é o tronco, ele é o carpinteiro, o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é a imagem de Deus invisível, ele é o verbo, é a pedra angular, ele é o salvador, ele é o servo, ele é autor e consumador da nossa fé, ele é o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, ele é o eu sou, rei dos reis, príncipe da paz, ele é noivo, ele é filho unigênito, ele é maravilhoso conselheiro, Emmanuel, filho do homem, a aurora do dia, ele é o amém, ele é o rei dos judeus, ele é profeta, redentor, ele é âncora, brilhante estrela da manhã, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Uau! Ele é tudo isso. Por mim e por você, para que a gente saia dessa vida rasteira de crente que a gente está vivendo. Ele é tudo isso. Ele não quer que nós vivamos com nenhum tipo de paralisia, muito menos espiritual. Ele quer que nós rompamos, que nós avancemos. Jesus quer te promover. Jesus quer te promover. Você tem que aproveitar esses 3 segundos de oportunidade. Filho, eu te perdoo. Você tem que aproveitar, porque são oportunidades únicas. Jesus é o Filho de Deus vivo, como diz também em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Terceiro e último lugar, recomece. Vença o orgulho e exercite a sua fé. Salmo 51, 17 diz, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O Senhor não vai rejeitar o meu e o seu coração. Se nós estivermos humildemente na presença dele e arrependido. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e abandona, achará misericórdia. Tem misericórdia da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos recomeçar.